Bom dia, hoje é a nossa quinta live de esquenta pro desafio do comer emocional. Minha gente, essa série de lives está dando o que falar. A live de hoje é muito especial, vamos falar de relação com a comida. E eu também tenho uma convidada hoje, que vai estar aqui daqui a pouquinho para contar a história dela, uma aluna minha. Oi, Rosana, bom dia, Simone. Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês nessa sexta-feira? Obrigada, Shirley. Que bom que vocês estão ouvindo. Pessoal, essa live de hoje, né? Vocês sabem que eu gosto muito de fazer live na sexta-feira de manhã. Fiquei por muito tempo com quadro, né? Na sexta-feira de manhã. Mas a live de hoje, ela não é uma live conversando com a doutora Pri, que nem aquelas antigas. Ela é uma live de esquenta pro workshop. E se você tá por aqui e não tá sabendo, na verdade, a gente vai ter um evento que vai começar na segunda-feira, que se chama Desafio do Comer Emocional. Esse evento, ontem, a gente liberou o tabuleiro, né? Quem aqui baixou o tabuleiro, tá lá na comunidade do Facebook? Porque as pessoas inscritas vão ter, né, um jogo para fazer a partir de segunda-feira comigo, com muita coisa legal, com muita coisa que eu preparei para vocês. Então, o Desafio do Comer Emocional, ele vai acontecer dentro lá da comunidade e a gente tem um jogo, e como todo jogo a gente tem um tabuleiro. Ontem a gente liberou, né, lá na comunidade o tabuleiro, muitas pessoas já estão lá na comunidade. Se você não está e você está inscrita, vai lá no seu e-mail, tem lá o link para você clicar, baixa o tabuleiro, você clica lá, procura o meu e-mail, clica lá e que você já vai baixar o tabuleiro e ver todas as atividades que a gente vai fazer na semana que vem. Vai ser um evento interativo, a gente vai ter 3 aulas online, a gente vai falar de relação com a comida, a gente vai falar de sabotagem, a gente vai falar de mudança, a gente vai falar de um monte de coisa super legal. Então, se você... Bom dia, Mariane. Se você ainda não está lá, né, ainda não baixou o tabuleiro, dá tempo, o desafio começa na segunda-feira, mas você já pode ir se animando lá na comunidade com tudo que a gente vai disponibilizar para vocês. Então, quem aqui já baixou o tabuleiro e tá lá na comunidade? Conta aqui para mim, só para eu saber. Quem que conseguiu baixar já o tabuleiro e tá lá na comunidade? Quem que já conseguiu fazer isso, né? Se você não conseguiu, então corre lá, né? Você tem mais uns dias aí para estar com esse material pronto para a gente começar o jogo na segunda-feira, que vai ser com a aula ao vivo às 8h07 da noite, né? Su, ok, depois a minha equipe fala com você, minha querida. Então, Shirley, corre lá, tá? Se você tá inscrita, é só pegar lá no teu e-mail, depois da live, fica aí por enquanto, né? Depois da live, você pega lá no teu e-mail, se você se inscreveu, que vai tá lá, tá? O tabuleiro, se não, você entra no grupo do WhatsApp, que também tá lá, se não, chama a equipe. Sem tabuleiro, você não fica, tá bom, Shirley? Então, vamos lá. Aqui nessa série de lives, a gente está construindo consciência para a gente chegar lá no desafio na segunda-feira, com já algumas coisas organizadas, já entendendo algumas coisas. Então, a gente falou de ansiedade, a gente falou de compulsão alimentar, a gente falou de mentalidade. E a live de hoje, a gente vai falar de relação. E qual que é a ideia, então, a gente falar um pouquinho de relação? Porque, às vezes, as pessoas começam a escutar os meus conteúdos aqui no Instagram, nos canais, né? Elas começam a me ouvir minhas lives, e elas falam assim: doutora Pri, eu já entendi que eu tenho um comer emocional, eu já entendi que eu tenho uma relação ruim com a comida, mas como que eu melhoro a minha relação com a comida, né? Então, é essa a fala de hoje, né? Essa a live de hoje, porque às vezes a pessoa já entendeu, ela já ouviu, ela já falou assim: não, realmente eu tenho um comer emocional, realmente tem hora que eu evito a comida, tem hora que eu acabo exagerando com a comida, tem hora que eu tento controlar, tem hora que eu descontrolo. A pessoa já entendeu muitas vezes a própria mentalidade, a forma de ver o alimento. Então, ela às vezes já entendeu algumas coisas que eu vou trazendo aqui, né, nas lives, nos vídeos. Mas às vezes é confuso para essa pessoa como então que ela melhora a relação com a comida, né? Vocês que estão aqui, se a gente pudesse dar de 0 a 10, né? Quanto você daria, que nota você daria para sua relação com a comida, né? Que nota que você daria? Será que é uma relação boa, né? Será que é uma relação assim, ó, mais ou menos? Será que é uma relação muito ruim, né? Que nota que você daria para a relação com a comida, né? Que nota? Diga aqui para mim, né? Quem dá uma nota aqui para sua própria relação com a comida, para eu saber? É porque quando a gente tem um comer emocional, às vezes a gente tem relação de tudo ou nada, né? Vou falar um pouquinho desse tipo de comportamento, desse tipo, na verdade, de crença, né? Desse tipo de movimento que é bem comum nas pessoas, né? Vocês já ouviram aquelas pessoas falando assim: ah, eu sou 8,80. Ah, doutora Pri, comigo é ou vai ou racha, né? Quem aqui que acredita que tem uma personalidade 880 fica falando por aí, né? Tem pior que tem gente que fala ainda achando que é bonito, né? Fala assim: ah, eu sou 880, doutora Pri, ah, eu sou 880, né? Tem muitas pessoas que eu escuto falar de si mesmas como pessoas que são assim, são bastante polarizadas, são tudo ou nada, como eu digo, né? São personalidades que têm uma dinâmica de tudo ou nada. Olha, as meninas estão dando nota aqui, deixa eu falar para vocês. A Simone disse que a nota é 6, a Rosana disse que agora dou nota 8. Antes de conhecer a doutora era nota 0. Que bom, Rosana, né? Olha que linda. A Shirley falou que dá nota 1. Quem mais que dá nota aí para sua relação com a comida? Então vamos falar disso. Fiquem aí, meninas. Então, quando você tem uma dinâmica interna de tudo ou nada, às vezes você embarca nessa dificuldade também de chegar num equilíbrio, né? E reparem que isso é uma questão, às vezes, de um traço da pessoa, né? Pode ser até um traço de personalidade. Tem algumas personalidades que têm esse tipo de traço, né? Que é: eu sou tudo ou nada, né? Eu sou 8,80, né? Comigo é isso ou aquilo, né? Então, essas crenças, essas coisas, né? Eu já falei até em outra live que nada é mais forte do que as histórias que a gente conta sobre a gente mesmo, não é verdade? Então, se você não ouviu essa live, essa é uma live assim muito especial. Vocês podem procurar aí para assistir. Mas quando a pessoa ela está nesse movimento do 8 ou 80, ela às vezes acaba reforçando ainda mais esta dicotomia, né? De controle e descontrole, de evitar exagerar, né? De, enfim, de restrição de compulsão. Então, às vezes, a pessoa fica ainda mais forte nessa dinâmica. E qual que é o grande ponto? O grande ponto aqui, né, que eu queria deixar assim bem, bem especial para vocês, é que apesar de vocês perceberem, algumas meninas deram notas que não são tão boas, né? Apesar de vocês perceberem que a relação com a comida de vocês hoje não está legal, que nem as meninas perceberam aqui, um grande ponto é como que a gente arruma a relação com alguém? Vamos conversar disso. Vamos pegar uma amiga. Você tem uma amiga e você tá com uma relação ruim com essa amiga, né? Vai adiantar você ficar evitando conversar com essa amiga? Pensa numa amiga aí, né? Se você tem um problema com ela, mas você evita conversar com ela, você evita se aproximar dela, você evita interagir com ela, você evita resolver, evita DR, né? Quem é que gosta de evitar DR, né? O povo evita DR, né? Discutir a relação, né? E o que que acaba acontecendo com as pessoas que evitam conversar, né? Evitam discutir a relação com a comida, né? Tô fazendo uma brincadeirinha aqui só para vocês entenderem. O que que acontece com a pessoa que evita discutir a relação com a comida? Ela acaba caindo nesses movimentos. A única saída acaba sendo esses movimentos de tudo ou nada, né? A única saída acaba sendo muitas vezes ter uma relação ruim com a comida, né? A pessoa que tem um comer emocional, ela tem um sofrimento tão presente na relação com a comida que muitas vezes ela acredita que ela não deveria comer, que ela não deveria se permitir, que ela não deveria comprar determinados alimentos, que ela não deveria, porque ela não consegue. Então, é tão forte para ela que ela não consegue que ela literalmente evita qualquer interação. Então, vamos fazer essa comparação com uma amizade, né? Se você tem uma amiga que você tem um problema com ela, mas você evita conversar com ela, você evita ter uma DR com ela, você vai resolver o problema com ela? Você não vai resolver o problema com ela, né? Você vai ficar sempre nesse ciclo, muitas vezes, de uma interação ruim, uma interação boa, uma interação ruim, uma interação boa. Então, a pessoa que quer melhorar a relação com a comida, ela precisa ter uma DR com a comida, ela precisa olhar para essa relação, ela precisa investir energia na relação com a comida. O que as pessoas geralmente fazem de uma maneira até, às vezes até ela faz isso porque ela acredita que é o melhor caminho, ela evita. Né? Então, eu vou dar um exemplo usando algum alimento. Então, se você tem uma relação ruim com o chocolate, a maior parte das pessoas fazem um movimento de evitar. Então, eu evito, né? Eu evito porque eu não quero exagerar. Ah, doutora prima, se eu comprar, eu vou exagerar. Não, tudo bem, mas perceba que o grande ponto está na relação com o chocolate, né? A relação está ruim. Enquanto a relação estiver ruim e de alguma forma você não organizar a relação, você vai ficar sempre neste ciclo, né, de evitar exagerar, evitar exagerar, que é tão comum no comer emocional, né? Então, olha o grande ponto aqui, a grande sacada, né, o grande clique aqui da nossa live de hoje é possível sim a gente ter uma DR, a gente ter discutir a relação com a comida sem cair nesses extremismos, seja do exagero, ou seja, né, da evitação, seja do exagero. Então, eu sei que parece para a pessoa que tem um comer emocional muito difícil isso. Quando eu falo assim, ah, então vamos ter uma DR com a comida, vamos entender, né? O que que é ter uma DR aqui, no caso, com a comida? O que que é melhorar a relação com a comida? É a gente compreender que às vezes a comida está ocupando um espaço na sua vida que é um espaço para além do que ela deveria ocupar, talvez. Ou um espaço que ela poderia estar diferente na sua vida, né? Ou entender que a comida, muitas vezes, né, no comer emocional aqui, ela está num papel de preencher algo, ela está num papel de te dar uma companhia, está no papel de te ajudar a lidar com as emoções, né? Então, a gente perceber, né, nessa DR com a comida, né, nessa discutir a relação, que papel que esse exagero, que papel que a comida está tendo na sua vida? E quando você consegue fazer este gancho, né? Você consegue entender, discutir a relação, entender, tá, mas você tá me invadindo, tá, mas isso aqui não tá legal, tá, mas isso aqui eu não gostei, não, isso aqui eu tô usando a comida de um jeito que não faz sentido. Quando você começa a trazer à tona esses problemas com a comida, né? Você tá discutindo a relação, em outras palavras, né? Você tá olhando para a relação, porque olhar para a relação é o caminho, né? Deixa eu ver aqui o que que a Shirley comentou. A Deise deu bom dia, Deise, querida. A Shirley comentou assim: eu sou assim, eu evitava lhe ouvir porque já me dava nervoso, porque não consigo se reeducar na alimentação. Minha querida, fica tranquila, isso faz parte, né? Faz parte porque quando a gente começa a olhar para a relação, a gente começa a ver os problemas, né? Às vezes a gente está lá num relacionamento, às vezes tem uma amizade, que a gente fica relevando os problemas, a gente evita olhar, que no fundo a gente sabe que não tá bom, né? No fundo, bom dia, minha querida. No fundo, a gente sabe que não tá legal, né? Então, por isso que às vezes a gente evita olhar para a relação, né? Mas a gente fica ali se enganando. E qual que é o grande problema? Que se você tem um comer emocional, você fica se enganando, né? Você nunca vai resolver esse comer emocional. Ele pode piorar, né? Às vezes você não tá bem emocionalmente, ou você passa por um período de muitos gatilhos emocionais, e daí você vai tudo pra comida, né? Você vai ficar tudo indo lá pra comida, e de repente você vai falar assim: nossa, eu não consigo me controlar. Nossa, tá muito difícil. Nossa, eu ganhei muito peso. Nossa, aconteceu tal coisa comigo, né? Mas o grande ponto é que às vezes acontece exatamente isso que a Shirley falou, né? Se evita olhar para a relação com a comida, muitas vezes porque a pessoa acredita que não vai ser bom, porque ela não quer, porque às vezes é desconfortável. E sabe que DR são desconfortáveis, né? Não é verdade? Quem aqui acha que DR é super confortável? DR é desconfortável, porque às vezes ter uma discussão, ter, né, olhar, digamos assim, né, olhar para o problema pode ser difícil para algumas pessoas. Tem pessoas que evitam olhar para o problema, né? Exatamente. Oi, Mônica. Tudo bem, minha querida? Reconhecer o problema já é um grande passo. Sim, isso que a Mônica fala, reconhecer o problema. Eu tenho um problema com a comida. Então, eu tenho um problema. Eu tenho um problema na minha relação com a comida, né? É que nem com a amiga. Você vai reconhecer: olha, essa amiga aqui, eu tô com um problema com ela. Eu vou ter que sentar com ela e conversar. Porque senão a gente não vai se entender, né? Senão não vai dar certo. A gente vai ficar nesse desconforto, nesse lugar que não tá sendo bom nem para um lado nem para o outro, né? A Mariane tá falando, é desconfortável sair da zona de conforto. É desconfortável, sim, é super desconfortável, Maria. Mas muitas vezes é o caminho, né? Por isso que algumas pessoas acabam tendo dificuldade para lidar com o comer emocional sozinhas, porque às vezes sair da zona de conforto pode ser até ir meio num desconhecido. Porque às vezes a pessoa nunca teve uma referência de algo, né? Já teve uma referência de algo que foi legal na vida dela, ou às vezes ela tem uma, às vezes vem de uma família que trazia uma experiência negativa com a comida ou com o corpo. Então, às vezes, a história da pessoa, né? Às vezes o background da pessoa não possibilitou ela também ter outras, né, outros recursos. E daí, quando ela quer sair dessa zona de conforto, às vezes é difícil, né? Por isso que sim, muitas vezes ela precisa de ajuda, ela precisa de pessoas que vão pegar na mão dela e vão falar assim: tá bom, nós vamos melhorar essa relação com a comida. E como que você faz? Então você faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo, né? Vou falar sobre isso no desafio que vai começar na segunda-feira. Então, esse desconforto, ele é importante a gente perceber que existe, né? Até mesmo por quê? Porque a dinâmica do comer emocional, às vezes, é uma dinâmica meio antiga na vida da pessoa. Ou seja, ela tá tão acostumada, quando ela tá triste, ela comer. Quando ela tá ansiosa, ela comer. Quando ela não tá bem, ela vai lá e come. Às vezes, ela tá tão acostumada nessa dinâmica, gente, que pode ser que em alguns momentos ela nem veja que exista uma outra opção, né? Ou ela vê quando ela percebe numa outra pessoa, né? Quando ela olha uma outra pessoa que tem uma relação diferente com a comida, ela fala assim: nossa, como seria isso, né? Fica toda uma fantasia, assim: como que seria isso, assim, né? Será que seria legal? Será que seria bacana, né? A Bianca tá falando que se inscreveu, mas ainda não baixou. Só baixar o tabuleiro, Bianca, minha querida. Neide, tudo bem, Neide? Bom dia. Então, quando a gente fala de melhorar a relação com a comida, o grande ponto que eu quero deixar aqui para vocês é: a gente vai melhorar a relação com a comida a partir do ponto que a gente investir nesta relação, né? Que a gente começar a assumir, como diz a Mônica, que temos um problema, começar a encarar lá, como diz a Shirley, né? Que existe uma questão ali que às vezes você estava evitando olhar. E quando você vai fazendo isso e você assume que você vai ter que ter uma DR, que você vai ter que investir tempo ali, né? Esse é um outro ponto. Eu tenho pessoas que às vezes elas querem resolver o comer emocional, mas elas não têm tempo. Né? Elas falam assim: ah, eu quero resolver o comer emocional, mas olha, minha vida é muito corrida, eu não consigo destinar tempo para isso. Daí fica difícil, né? Como é que você vai resolver a relação com alguém se você não investe na relação, se você não investe tempo com aquela pessoa, né? Se você não investe, enfim, energia ali, né? Se você não coloca energia ali, fica difícil, porque daí você quer investir na pessoa, mas você não quer pôr energia ali, né? Você não quer gastar tempo ali. né? Esse é um ponto, né? Às vezes a pessoa acaba também fazendo uma sabotagem nesse lugar, né? Por quê? Porque não é prioridade, né? Acaba não sendo prioridade, seja porque gera desconforto, seja porque a pessoa às vezes não assumiu ainda que tem realmente um problema, seja porque às vezes a pessoa não tá sabendo como discutir essa relação com a comida ou melhorar a relação com a comida, enfim, por aí vai, né? Mas o grande ponto é investir na relação. Né? Se você tem um problema com uma amiga, eu não sou aqui psicóloga de relacionamento, mas se você tem um problema com alguém, você tem que conversar com essa pessoa, gente. E se você tem um problema com a comida, você precisa investir na relação, você precisa cuidar da relação com a comida, você precisa investir seu tempo para melhorar essa relação. Pode ser mais fácil até do que você imagina, pode ser até mais tranquilo do que você espera, né? Nem sempre vai ser uma coisa assim tão demorada ou tão difícil assim. Às vezes uma conversa, às vezes, né, às vezes um cliquezinho que acontece aí, né, às vezes uma tomada de consciência, né, é suficiente. Eu tenho muitas pessoas que andam aqui pelos meus vídeos, pelas minhas lives e pelos meus eventos gratuitos, que só fazer o evento, elas já melhoram a relação com a comida, né? Elas nem precisam, né, às vezes fazer um tratamento. Então, alguns precisam, mas muitos, às vezes, só de estar por aqui, né, só dessas tomadas de consciência, essas construções de consciência, isso já é suficiente. Por isso que eu continuo fazendo eventos ao vivo, sabe, gente? Porque eventos como esse que vai acontecer no dia 6, né, a partir da segunda-feira, porque realmente mostra que muitas e muitas pessoas conseguem já ter uma visão diferente, discutir a relação com a comida. Talvez seja um dos pontos aí, né, que a gente vai discutir bastante a relação com a comida na próxima semana. Legal, pessoal? Então era mais ou menos isso. Eu quero chamar agora a minha convidada para a gente não ficar muito tarde também. Pessoal, para quem não sabe, né, porque tem muita gente que chega aqui no meu canal, né, e tá chegando novas, às vezes a pessoa começou a me seguir há pouco tempo, né? Para quem não sabe, na semana que vem vai ter o evento, né? O desafio do comer emocional, que vai ser um jogo, tá? Tem um tabuleiro que já tá disponível. Tá disponível já lá, né? Na comunidade do evento. E esse evento, ele vai dar início há uma semana aí de atividades, de vídeos, de aulas ao vivo, de enfim, eu vou ensinar algumas técnicas para vocês. Vai ser um evento super especial. Sem dúvida nenhuma, o melhor evento que eu já fiz até hoje. Eu tenho certeza que eu não fiz um evento tão bacana quanto esse, né? Não que os outros não foram bacanas, mas eu tenho certeza que esse está sendo fora de série. E esse é um evento que vai estar disponível aí para todas as pessoas. É só se inscrever. Legal? Mas se você não me conhece, né? Eu tenho os meus tratamentos, o meu tratamento online. E o meu tratamento online, ele se chama Método para a Vida Toda, né? E esse é um tratamento que já existe aí há alguns anos, né? Ele segue toda a metodologia que eu já apliquei em muitos e muitos pacientes. E de vez em quando, eu gosto de convidar pessoas que passaram por essa experiência, que passaram por tratamento comigo, que passaram por esse lugar, para vir contar as suas histórias. Por que que eu gosto de ouvir histórias? Primeiro porque eu amo histórias, é mal de psicóloga, psicólogo gosta de ouvir histórias. Assim, eu não sei se todo psicólogo gosta de ouvir histórias, mas eu sou apaixonada por ouvir histórias. E uma das coisas que mais, assim, me chama a atenção quando as pessoas vêm e compartilham as suas histórias, porque não são todos os alunos que querem compartilhar, né? Alguns ficam com vergonha. Mas aqueles que fazem isso, geralmente depois eu recebo uma leva de mensagens dizendo assim: nossa, eu me identifiquei, nossa, agora eu fiquei com esperança, nossa, eu fiquei inspirada pela história, né, daquela pessoa, nossa, eu chorei. Tem gente que chora, né? Eu também já chorei numa história aqui. Quem sabe, sabe, né? Eu já chorei, né? Então, acontece isso, assim, né? Da gente se emocionar, da gente ser tocado pela história, que exatamente isso, assim. Às vezes a gente se identifica com um pedacinho daquilo, com um pedacinho daquela dificuldade, ou às vezes a gente se inspira também com algo que vem do outro. Então, eu acredito muito que histórias podem inspirar, né? E por isso que eu convido algumas das minhas queridas alunas para estarem aqui dividindo. E hoje eu tô com uma aluna aqui que tá super animada para contar a história dela para vocês. E eu vou convidar ela para ela entrar comigo agora. Deixa eu ver onde que ela tá. Vamos ver aqui. Vamos chamar minha querida Maria Luísa. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se ela. Olá!
Oi,
Olá! Bem-vinda, minha
bom
querida. Faz
dia.
um te beijo, bom dia.
É verdade, faz tempo que a gente não conversa.
Tudo bem com você?
Tudo bem, é uma honra estar aqui conversando com você, doutora Pri. Estou muito honrada.
Que legal. Minha querida, primeiro, obrigada por se disponibilizar para vir contar a tua história. Eu acho que é muito legal, assim, né? A gente ouvir um pouquinho de ti. Vocês estão ouvindo bem, tanto eu quanto a Maria Luísa? Tá todo mundo ouvindo bem? Só para a gente saber, né? Porque às vezes quando a gente põe duas pessoas junto, às vezes dá uns tiltzinho. Mas você tá me ouvindo bem, Maria Luísa?
Eu estou ouvindo bem. Tá ótimo
Ótimo.
para mim.
Ótimo. Então, tá bom. Então, o pessoal tá ouvindo também. A Mariane falou aqui. Obrigada, Mariane. Então, minha querida, eu queria um pouquinho, assim, para a gente conversar, né? Pessoal, essa é a Maria Luísa. Eu queria que você falasse um pouquinho de você e eu queria que você contasse como que era a tua vida antes de você me conhecer. Eu queria partir daí. Eu queria que você contasse. Porque às vezes a pessoa que está do outro lado, ela está passando exatamente pelo que você passou lá atrás. Eu queria que você contasse um pouquinho isso, assim.
Tá bom, vamos lá. Antes era uma história de muito sofrimento interno, né? Então era uma cobrança muito grande, uma autoexigência muito grande. E como desde criança, na minha família, eu era gordinha. E as pessoas sempre comparavam com a minha irmã, e nem é que eu era gordinha, na verdade, é que a minha irmã era muito mais magrinha que eu. Então, desde que eu me entendo por gente, eu já corri atrás do emagrecimento. Então, foram assim muitas histórias de fracasso. E aquele sentimento de incapacidade mesmo, aquele sentimento de isso não é para mim, e quando começava algo novo, já começava com esse sentimento. Então é como se eu tivesse muito identificada com isso. E acaba que isso vai se espalhando para as outras áreas da vida, porque você já tentou tanto e não chegou aonde você queria. Então, era uma história assim de sofrimento interno. E toda essa identificação do padrão familiar que você estava falando é também bem real, porque a minha família é assim, nós aprendemos a comer de determinada forma, e tudo isso fazia com que cada vez mais o processo se tornasse difícil, era doloroso. Já começava algo novo com aquele sentimento de sofrimento. E aí não conseguia levar adiante, né? Não conseguia levar adiante. Então, era o que mais me incomodava. Eu percebi que, na verdade, não era o peso, a aparência, era o sofrimento interno. Porque depois do método, eu percebi que todas as manhãs eu acordava e esse era o meu primeiro pensamento, sabe? E hoje eu vou fracassar de novo? Será que eu vou dar conta? Meu Deus, eu queria sair da cama. Ficava pensando no café da manhã, que talvez já estava pronto, e tomar café ali com a família já não era mais prazeroso, já era sofrido, né? Porque eu já estava na luta interna, na briga interna. Então, eu acho que.
Se acordava e já pensava.
Gente, mas assim, eu já acordava e já pensava, porque é como se eu tivesse que me preparar para aquele dia, sabe? Mas não era me preparar, era trazer mesmo o sentimento de fracasso. E aí eu percebi que eu não lembro quando que isso começou. Então eu acredito que sim, talvez na minha adolescência eu já comecei a acordar pensando nisso todos os dias e a viver essa luta interna todo dia, sabe? Todo dia. Ah, vamos na casa dos amigos e já começava aquela luta. Meu Deus, lá tem comida. que tem lá e eu não vou conseguir dizer não, não vou conseguir manter o meu foco. Vamos na casa da família. Nossa Senhora, mas eu não quero ir na casa da família agora porque eu estou numa dieta, eu estou não sei o quê. Então, assim, era esse sentimento mesmo, sabe? De estar numa luta interna o tempo todo, um consumo de energia muito grande, que não era orientado para a solução, né? Muito focado no problema.
Você evitava a comida. Isso que eu vi.
Evitava comida. E aí, como eu aprendi no método, né, foi algo que eu fiquei bem presente para isso, foi que esse evitar era gatilho para estar diante da comida em total descontrole. Então, esse estar nessa luta interna fazia com que gerava tanta ansiedade que aí eu começava a comer rápido, como se eu tivesse que terminar de comer também rápido para sair daquela culpa, daquele sofrimento. E comia rápido, não sentia satisfação, comia mais, comia mais, comia mais. E gerava mais culpa, mais ansiedade, mais vontade de comer para compensar, né? Enfim, nesse ciclo aí que eu vivi por muitos anos, né? Então, acho que o primeiro ganho do método foi realmente encontrar essa paz.
E quantos anos a gente está falando? Porque você me apresentou, fala aí quem que é você, da onde que você veio, quantos anos você tem?
Bom, gente, eu me chamo Maria Luísa Mota. Eu falo aqui de Araguaína, Tocantins, tá bom? Tocantins, aqui na Terra Quente. Eu tenho 39 anos hoje, 39 anos. E eu cheguei no método, eu não sei nem como foi que eu encontrei a doutora Pri,
Não sabe?
mas eu sei que eu vi algo e eu falei assim, nossa, faz sentido, porque assim, deve ter algo mais. Deve ter algo mais, porque eu já tentei realmente tudo que eu conhecia. Então, tem algo novo. Tem algo novo que eu posso tentar. E valeu muito a pena.
E você já se jogou assim, acreditando, ou você ficou meio receosa assim?
Não, eu me julguei acreditando. Eu assisti às aulas gratuitas. E teve algo lá que fez muita diferença para mim. Teve muitas coisas, mas teve aquela coisa que, assim, começou uma mudança a partir dali, que foi entender a maneira como eu me reenergizo, né? Foi entender, eu acho que é a partir do tipo psicológico, a maneira como eu me reenergizo. Então, eu não estava realmente dando atenção para aquilo. E aquilo fazia com que eu não tivesse energia para tomar boas decisões na hora de me alimentar, por exemplo. Então eu estava tão cansada, e aí eu comecei a prestar atenção nisso, que realmente sempre que eu tinha uma crise compulsiva alimentar, é porque eu estava muito cansada, não havia dormido direito, eu não estava atendendo a essa necessidade, né? E foi um gatilho que eu fiquei assim presente para ele lá nas primeiras aulas, que foi o
Ah, que legal.
treinamento gratuito. E aí aquilo fez muito sentido para mim, me trouxe muito resultado, né? Então eu falei, eu preciso ir adiante. Eu quero me
Olha,
jogar.
eu pergunto isso porque tem gente que é de confiar e tem gente que é mais desconfiado, né? Mas você confiou, então, porque fez sentido no teu coração, né? Olha que
Fez.
importante. E você
Fez
percebe
sentido.
a questão da energia, né? Da baixa de energia mesmo, especialmente no teu dia a dia, assim. Você percebia que isso estava outras áreas também? Lisa, como que você percebeu?
Sim, com certeza. O estar mais impaciente, né? O estar num ritmo muito acelerado, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E sem aquele espaço mental necessário para processar as coisas, para organizar as coisas, como se a mente tivesse o tempo todo ali, né? As engrenagens rodando a todo vapor. Então, era um estilo de vida mais acelerado, assim. Eu já vinha de um ritmo assim de mudança de estilo de vida. Então, antes eu fazia plantões noturnos, sou enfermeira de formação, e aí eu atuava em um hospital, também na docência. e hoje eu já não atuo mais, mas assim, era plantões noturnos, dava aula, planejamento diário e uma série de coisas. E aí eu já vinha desacelerando desde que eu tive a minha última filha, mas aí, ali eu percebi também que eu havia feito muitas mudanças, mas que tinham coisas, pequenos ajustes que dependiam de mim, agora não estava mais relacionado ao trabalho, não estava mais relacionado, mas estava relacionado a realmente mudar alguns hábitos, que eu entendi que veio muito antes do comer, da crise compulsiva mesmo, do comer. Então, assim, eu comecei a prestar atenção nessas questões que vêm antes, porque a luta era na hora que eu estava diante da comida. Era ali que estava a luta, mas a questão estava muito antes disso, né? Então foi para mim foi como tratar as raízes.
E o que que você percebeu assim que foi assim talvez mais desafiador nessa já que hoje a gente falou de mudança da relação, Luísa, o que que você entende que foi mais desafiador para você na tua relação com a comida assim para melhorar assim? O que que foi mais difícil talvez em tudo que você aprendeu, tudo que você mudou? O que que foi mais difícil assim?
Ah, foi muito difícil confiar. Confiar no processo, confiar nas sensações do meu corpo. Foi muito difícil acreditar que eu poderia relaxar, soltar. Então, aquele começo ali de confiar mesmo foi muito sofrido, porque já vinha de um padrão de. Não dá para confiar, você tem que ter outras regras aí externas, você tem que ter limites, você tem que definir coisas e não dá para confiar em você. Então, isso foi muito desafiador. Foi a parte que realmente me trouxe muitos desafios, né? Mas graças a Deus tem melhorado a cada dia.
Valeu a pena confiar? Essa é uma pergunta, né?
Nossa, valeu muito a pena. Valeu muito a pena confiar. É, eu
A
estava
Shirley está
falando ontem
comentando
uma.
aqui, né? Eu não consigo confiar que consigo, né? Olha que. Opa,
É
deu
a
uma.
Shirley, né? Shirley, é um processo, né? Você não vai confiar hoje nem amanhã. Você não vai confiar hoje nem amanhã, talvez nem na semana que vem. Tem um processo para aprender a confiar, gente. No começo é difícil soltar. Eu tive que me desapegar mesmo da balança. Eu passei ali, acho que um mês do método. Eu não usei balança porque eu decidi que eu iria fazer o método do jeito certo, né? Acho que depois ali da primeira semana foi bem difícil mesmo. Aí na segunda semana eu falei, olha, quer saber? Eu vou fazer tudo que está sendo proposto. Não tenho muito a perder mesmo. Tinha chegado num peso que eu nunca imaginei que eu iria chegar. Daquele peso na vida, eu estava assim, sabe, destruída com aquele resultado. E aí eu falei, nossa, eu vou soltar mesmo isso, eu vou fazer e vou confiar. Mesmo não confiando, foi uma decisão mais ou menos assim. Eu não confio, mas eu vou me permitir, vou experienciar. Então, foi assim, né? Foi assim. E tem sido assim. E tem sido muito bom.
É um processo, né? Como você
É um
disse. E
processo.
não tem um fim esse processo, né? Porque a relação com o
Não.
negócio que a gente vai levar para a vida toda, né?
Vai levar para a vida toda. E assim, é tão interessante, mas a cada dia que passa, fica mais fácil. É, a cada dia que passa, fica mais tranquilo. Eu acho que se você não entrar nesse estado de paz, nesse estado de aceitação. Para mim foi fundamental aceitar para depois resolver. Foi isso. Então eu entrei num bem-estar do jeito que eu estava, e esse bem-estar me permitiu ir fazendo escolhas mais conscientes, né? E eu fico assim impressionada como que hoje eu consigo sentir satisfação com tão pouco. Isso era inimaginável, inimaginável para mim. Então, tinha exatamente aquela coisa da pessoa comer dois pães de queijo e eu ficava assim, meu Deus, o que essa pessoa faz para se satisfazer com dois pães de queijo, por exemplo, sabe? O que que acontece? acontece, não sei. E aí eu achava algo impossível. Hoje não, outro dia eu estava
Você achou?
com meus sogros, me fizeram pão de queijo, café, e aí eu não estava com fome, né? Na reguinha lá da fome, eu não estava com fome. Mas eu estava com vontade de comer um pão de queijo. E a minha filhinha de 5 anos comeu pão de queijo e me deu aquela casquinha, aquela partezinha de baixo. E eu comi aquela casquinha, e foi como se eu tivesse comido assim, sei lá quantos pão de queijo, em nível de satisfação. Mas eu consegui comer com presença, né? Desfrutando daquela casquinha ali. E principalmente com o pensamento que eu posso comer. Não estava ali naquela luta interna. Ai, meu Deus, eu vou comer essa casquinha de pão de queijo e depois eu não vou conseguir mais parar. Não, foi tranquilo, foi natural. Então, a cada dia eu percebo que está mais fácil. Coisas que eu tinha que consumir em grande quantidade, hoje eu me permito comer e, assim, uma pequena quantidade me traz uma satisfação, assim, é uma coisa que era difícil para imaginar isso quando eu ouvia as outras pessoas falando aqui na live, por exemplo, né? Falava,
Tá.
nossa senhora, como assim uma coxinha? Não, né? Mas realmente é algo que eu estou experienciando hoje.
E como que você descreveria, né, até para as pessoas que estão ouvindo a tua história, como que é a tua relação com a comida hoje, assim? Como que você descreveria essa relação hoje?
Hoje é bem tranquilo, bem mais tranquilo. Eu ainda me percebo em algumas situações, assim, nessa luta interna. Mas eu estou presente para isso. Eu me resolvo dentro de mim e eu vou tranquila para todos os ambientes, né? Então, às vezes eu percebo que tem um aniversário, tem alguma coisa, e aquele velho sentimento, aquela coisa volta. Mas eu consigo resolver isso dentro de mim, então eu estou presente para isso. Eu acho isso é fantástico, acho incrível e me dá e é isso que permite com que eu ressignifique. E às vezes é uma vez por semana, às vezes é uma vez por mês, às vezes não acontece. Então é um processo mesmo, né, de se compreender, de perceber as próprias emoções e de conseguir lidar bem com elas. Então eu consigo tranquilamente ir a um aniversário, desfrutar de tudo, conviver com as pessoas e voltar para casa em paz, assim, tranquila. Porque eu já voltava para casa pensando como que eu iria compensar e agora o que eu iria fazer. Eu teria que ir fazer exercício físico 2 vezes, então no outro dia eu teria que fazer um jejum, eu teria que compensar. E não, não tem mais isso, sabe? Tranquilo, bem tranquilo mesmo.
E você falou em algum momento que você, no passado, tinha episódios compulsivos, né? Que você tinha aqueles exageros, né? Que é super, super difícil, né? Quem tem uma compulsão é um sofrimento muito grande, né? E tudo mais. E como é que foi assim? O que aconteceu com esses episódios? Eles pararam? Em quanto tempo que levou para eles sumirem? Me conta um pouquinho isso.
Para sumir mesmo, demorou um pouco mais, mas foram se tornando cada vez menos frequentes. E a intensidade também, sabe? A intensidade também. Outro dia, deve ter mais ou menos 1 mês isso, eu tive umas noites que eu não consegui dormir bem. Trabalho. Acabei me envolvendo muito com outras coisas. Eu trabalho muito, assim, é uma coisa que eu tenho que prestar atenção, porque senão eu vivo muito do trabalho. Eu gosto, né? Então, às vezes o meu descanso vai ficando em segundo plano. E aí, outro dia, tinha algumas coisas e eu percebi que eu estava comendo mais do que o normal, do que o comum, do que o dia a dia. E aí, eu comecei a comer e já imediatamente já veio aquele sentimento que faz com que a gente coma mais. E normalmente, isso acontecia, eu comia até o último pãozinho, até o último bolacha, a última coisa que tivesse lá no, na mesa, eu comia. Eu ia até o fim, eu só parava quando acabava. E
Parava
aí,
quando acabava.
eu só parava quando acabava. É incrível. Ficava assim com a barriga doendo mesmo, com aquela. Comia até não aguentar mais mesmo. E aí, esse dia, eu lembro que eu comia ali uns 3, 4 biscoitinhos de queijo e eu consegui perceber, consegui parar tranquilamente, não foi uma coisa, né, assim. e seguir adiante tranquilamente também. E aí foi que eu pensei, nossa senhora, o que que fez com que eu comesse mais assim dessa forma? O que que fez com que eu demorasse tanto para sentir satisfação? E aí eu fui perceber que era realmente a questão do descanso, né? Do descanso. E eu achei tão interessante que nesse dia tem uma pessoa me ajudando com alimentação, planejamento alimentar, essas coisas. E aí nesse dia eu falei isso com essa pessoa. E ela falou assim, eu comentei, né? E ela falou assim, nossa, se você tivesse me falado, você teria evitado essa crise, né? E eu falei, não, eu acho que não, que eu teria que ter evitado lá atrás. E tá tudo bem, não gerou sentimento de culpa, não gerou. Seguir adiante, que eu acho que isso é o que traz mesmo resultado. É a gente conseguir seguir adiante depois que esses eventos
Sim.
acontecem. Então tá assim, cada vez menos e em menor intensidade. Em menor intensidade. Então às vezes me percebo comendo um pouco mais, mas é muito menos do que o que eu comia antes, numa crise que eu comia até o último biscoito ali, eu comia até a barriga doer. E se eu tivesse sozinha, eu iria fuçar na casa, procurar mais comida. Entrava naquele estado de comer mesmo. Meu Deus do céu.
Compulsão,
Muita
né?
compulsão. Compulsão.
É, só quem tem compulsão sabe, né? Até a Shirley tá comentando que ela é assim também, que ela só para quando ela não aguenta mais e depois ela vai para o desespero. Shirley, você não tá sozinha, minha. Tem esperança, escuta a história da Maria Luísa. Só quem tem
Oi,
compulsão
Shirley.
sabe. Não é verdade? Só quem tem compulsão sabe como é desesperador, né? Como é muito
É
assustador,
verdade.
né?
E sabe, doutora Pri, é uma coisa assim que é muito presente na minha família, né? E aí, outro dia eu tava com meu irmão e ele falou o seguinte: a gente tava comendo lá na minha mãe, assim, eles amam através da comida lá. Então, a forma que eles têm de amar é fazendo muita comida, fazendo e faz mata bicho, faz carne. E aí meu irmão comeu, comeu, comeu e ele falou assim: "Nossa, a gente poderia ser igual um tanque de carro que enche e não tem mais para onde ir, tem um sensor, mas parece que a gente não tem esse sensor, né, Maria Luísa?" E aí eu falei para ele o seguinte: "Olha, a gente tem. Você sabia que a gente tem um sensor? E talvez ele o seu esteja desligado, porque o meu já esteve desligado."
Olha
E
que
aí
legal.
ele E aí ele falou, é mesmo? Eu falei, é mesmo. Então, Shirley, assim, você tem um jeito, sim, né? Você tem um sensor aí também, talvez ele esteja desligado. Então,
Para
tem jeito, é ligar esse sensor, é um processo.
É isso aí. Quem tem compulsão desliga esse sensor que a Maria Luísa está falando, né? E daí muito do nosso tratamento é ligar de volta o sensor, né? Confiar
Gente,
no.
é incrível, né? Eu lembro assim que eu saía no final de semana e aí a gente ia comer um churrasco e eu comia à vontade e a gente terminava e vamos comer um sorvete? Vamos comer um sorvete. E a gente terminava, dava uma volta na rua e eu era a primeira a convidar, assim, sabe? E agora vamos comer um açaí? E aí os outros falavam assim: nossa, mas você ainda quer comer? Então, assim, vamos comer mais isso. Eu voltava para casa com aquela sensação de ainda de perda, assim, que eu tinha aquele pensamento assim, já que eu estou comendo hoje, vou comer à vontade, porque eu não sei que dia que eu vou poder comer de novo à vontade. Então,
Crenças.
esse dia era terrível, assim, que eu queria aproveitar tudo no mesmo dia, porque tinha o sentimento de não pode na segunda-feira, não pode nos próximos dias. E agora não, gente, não tem mais isso. Isso
É, que relação gostosa. Até te ouvir, Luísa, falando da tua relação com a comida, é gostoso, assim, você fala com carinho hoje. E ver alguém que teve compulsão alimentar falar com carinho dessa relação com a comida é muito lindo, de verdade. Acho que você está de parabéns pelo teu processo, por confiar, né, pela tua dedicação aí também no tratamento, porque é super gostoso, né? É super gostoso de ouvir isso, assim, né? De perceber que a relação com a comida pode ser afetiva. E pode ser carinhosa, e pode ser gostosa, né? E é isso que eu acredito mesmo, que a relação com a comida, ela é essa coisa gostosa que você está contando aí.
É realmente isso. Eu lembro de uma vez que a gente conversou que eu não havia identificado quanto que estar na mesa com a minha família era sofrido para mim. Eu não sei se você vai lembrar desse detalhe, mas assim, eu ficava na mesa, eu falei que eu ficava na mesa e eu ficava balançando os pés, balançando as mãos. E para eles, meu esposo e filhos, é muito importante que a gente faça as refeições juntos, né? Mas eu não estava ali presente, eu estava agoniada, querendo que aquele momento terminasse, porque ele representava para mim um momento de sofrimento. Estar ali na mesa não era gostoso, era sofrido. E isso mudou muito, muito mesmo, porque hoje é outra relação. Inclusive nesse momento, com eles, é um outro sentimento, uma outra emoção. É tranquilo, a gente almoça com tranquilidade, não tem mais aquela agonia. Eu acho que eu era a primeira a sair da mesa, assim, eu almoçava e me sacava, assim, deixa eu sair daqui. E não, realmente tem sido muito prazeroso. Eu tenho me permitido comer as coisas que eu tenho vontade, e tem coisas que eu achava que elas eram tão importantes que eu não conseguia ficar sem elas, que hoje eu já nem tenho essas coisas em casa, e não é porque eu não posso, né? É porque realmente eu não gosto, já não faz mais sentido, né? Então, assim, já é uma coisa que eu não preciso mais, não tem necessidade. Era muito fruto desse eu não posso comer, que gera exatamente a vontade de comer.
Sim.
Então, é bem tranquilo, gente, bem tranquilo.
Que
O
legal.
chocolate, por exemplo, se eu tivesse chocolate, eu teria que comer até o último pedaço, o último bombom. E aí, às vezes, eu ganho chocolate por aí, eu coloco ele na bolsa, ele fica na minha bolsa, 2, 3 dias, acabo dando ele para uma pessoa. E não tem mais aquele. A mente não tá mais no chocolate, porque antigamente, quando o chocolate estava lá, o pensamento estava lá, tem que comer aquele chocolate. E hoje, não. É bem tranquilo mesmo.
Que legal. Luísa, deixa eu te pedir algo, então. Eu queria que você fizesse o seguinte, que você desse um conselho, né? Talvez uma sugestão, talvez um pitaco, né? O que você sentir mais confortável para as pessoas que hoje têm um comer emocional ou que têm uma compulsão alimentar que nem você teve e às vezes estão se sentindo muito muito sem esperança, muito, né, muito assim desesperadas com essa situação. O que que você diria para essa pessoa, né? Como se fosse, o que que você diria para você lá no início? O que que você diria para essa pessoa que hoje está nesse lugar? O que que você falaria para
Eu falo
ela?
que é bem importante entender que a gente tem uma questão que é diferente. Então, muitas pessoas conseguem apenas se dedicando, apenas fazendo um planejamento, e melhorando o foco, melhorando. Elas conseguem com menos recursos, digamos assim. Algumas pessoas, elas decidem e conseguem ter resultados e conseguem seguir adiante. Mas existe também esse grupo de pessoas que eu entendi que é o meu grupo, que não é assim que funciona, que é uma outra forma, uma outra abordagem. Que precisa, talvez, eu tinha esse pensamento lá atrás, quando eu entrei no método, eu pensava o seguinte: eu estou dando um passo atrás para depois conseguir adiante. Mas hoje eu entendo que não era um passo atrás, porque quando eu entrei no método, eu dei um passo adiante. Se eu não tivesse passado por esse processo, eu estaria lá no sofrimento, desacreditada de mim, eu estaria lá com sentimento de fracasso, achando que não tinha solução, que o problema era eu. O problema era eu. Sabe? É eu que sou eu que sou fraca, sou eu que não tenho força de vontade, sou eu que não tenho determinação, sou eu. E não é nada disso. Existe uma outra questão, que é diferente. Não é pior nem é melhor, mas é diferente. E requer uma abordagem diferente. Então, compreender isso, eu acredito que pode levar você para um outro lugar, em termos de felicidade e em termos de resultado também. E não é um resultado sofrido, né? Não é um resultado. Você vai para um destino, você vai chegar onde você quer chegar, mas você vai desfrutar aí dessa jornada. Então não é uma coisa sofrida que eu vou ser feliz quando chegar lá, né? Eu aprendi isso no método. Não, eu estou feliz todos os dias. Eu tomo meu café da manhã do jeito que eu tenho vontade. Está gostoso, não está sofrido. Então, se você está nesse sofrimento, né? compreenda que não precisa ser sofrido, mas que existem muitas questões, são muitas questões mesmo. Estou falando aqui das coisas que eu aprendi no método, muito superficialmente, porque são muitos pequenos detalhes que você precisa olhar para eles para realmente ter esse resultado aí que você almeja. Então, não é dar um passo atrás, mas é dar um passo adiante, porque talvez ficar nesse lugar faça com que a gente gere mais sentimento de fracasso, mais sentimento de culpa, mais sentimento de capacidade e torne ainda mais difícil da gente fazer as mudanças que a gente deseja, que a gente quer fazer. E não precisa ser sofrido, gente. Não precisa ser sofrido. No começo é difícil, não é fácil. E o que é difícil é exatamente confiar, é exatamente se entregar. Mas depois as coisas fluem com bastante naturalidade.
Que lindo!
Eu acho que
Adorei
esse
essa.
é o mais importante.
Adorei, Luiz, adorei tua fala. Minha querida, eu sei que não é fácil, né, vir aqui contar e contar que, né, contar que teve desafios e tudo mais, mas eu tô te vendo hoje num lugar muito, muito lindo com a comida. E que bom, continue, né? E entender o que é uma jornada é a parte mais, né? Você entender que é uma jornada é uma parte mais importante nisso tudo. Então, eu fico muito feliz de ter te ajudado nessa jornada. E se precisar, estamos aqui. E obrigada por compartilhar, né, a história com tantas pessoas que vão passar aqui. Agora foram algumas, mas depois vão outras passar, depois outras vão ouvir a tua história também. Então, muito obrigada por compartilhar, por essa generosidade de dividir a tua história.
Muito obrigada. Eu que agradeço, agradeço muito, né? Eu acho que vim aqui foi mesmo, não foi difícil, foi uma. Eu vim com alegria, né? Vim com alegria, porque é realmente uma forma de honrar esse trabalho tão lindo, que traz tanta. É muito mais, gente, é muito mais do que resolver a questão com a comida, porque se resolver com você mesma. Se resolver com você mesmo em muitos pontos. Então, assim, eu vim com bastante alegria mesmo, foi algo que eu me propus de fazer e com muita verdade, porque não é um estalar de dedos, né? Mas é o que funciona como método, o nome do método é para a vida toda, é um aprendizado que você vai conseguir levar, né? E aí, quando eu olho para trás, era isso que eu não conseguia, porque era muito difícil, era difícil de eu conseguir levar. E hoje eu consigo, né? Então eu tenho muita gratidão mesmo. Foi muito bom ter encontrado você, doutora Pri, ter me jogado nesse processo. E tenho certeza que você contribuiu muito com a minha vida, com um problema que eu vivi nele por muito tempo, por muito tempo. Que não era nem tanto o peso, mas era o sofrimento interno relacionado a isso. Quando eu resolvi isso, se tornou mais fácil lidar com a questão do peso e está resolvendo isso, está cada vez melhor também em relação a isso. Com muita gratidão.
Deu uma travadinha, eu ouvi tudo. Que bom. Obrigada, minha querida. Estou bem emocionada com a
Obrigada.
sua fala. Pessoal, essa foi a Maria Luísa, lá do Tocantins, né? Olha que coisa engraçada, né? Tô aqui em Curitiba, ela tá lá no Tocantins e a gente conseguiu fazer essa mágica que só o online, né? O digital consegue nos trazer também. Isso também é muito legal, né? Muito lindo. Obrigada, minha querida. Um beijo grande para você.
Beijo, beijo.
A live encerra, porque eu nem tenho mais o que falar depois dessa conversa tão gostosa. E vejo vocês na próxima live, domingo, na véspera de começar o desafio do comer emocional. Tchau, tchau, pessoal. Um beijo. Bom dia.